eu vou conversar com o professor Cauê Colares, da Universidade de Passo Fundo, a UPF, é uma das instituições de ensino superior aqui do estado que está aplicando o EpiCovid, uma pesquisa que vem sendo realizada com aval do governo do estado para o levantamento de dados a respeito do coronavírus. Professor Cauê, seja bem-vindo à programação aqui da tua rádio. Muito obrigada pela atenção. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês sobre a pesquisa aqui, né, e deixando a população a parte, cada vez mais a parte, né, dessa pesquisa que está acontecendo em todo o estado.
Pois é, nesse final de semana será aplicada a terceira etapa. O que a gente pode avaliar dos dois primeiros momentos de testagem, de pesquisa que já foram realizados?
Então, Ana, a gente, né, eu participo dessa pesquisa aqui, a gente foi convidado, eu e outros coordenadores aqui de Passo Fundo, que são professores de outras instituições, da Fronteira Sul e da IMED, uhum. né, o Giovanni e a Xana, e eu estou representando pela UPF, a gente coordenou, né, agora ainda faltam duas coletas, né, mas a gente já coordenou duas coletas anteriores. O que a gente pode avaliar? A gente sabe que teve poucos casos, né, identificados, aqui em Passo Fundo a gente não teve nenhum caso identificado pela pesquisa, mas ela, a característica da pesquisa, é sempre importante falar que a característica da pesquisa que foi utilizada, ela é para identificar pessoas na população. Né? Então, ela é representante da população. O que acontece? A característica da infecção, da contaminação por esse vírus, ela não deixa de ser focal. Né? Então, pode acontecer pela prevalência baixa, e ela, a prevalência, ou seja, o número de casos que a gente tem na população realmente é baixo. Né? Só que não é que, por ter um número baixo, a gente vai tirar a atenção dela, por quê? Porque nós temos muitos casos no serviço já. Já foram identificados casos no serviço. Então, assim, ela é uma pesquisa super importante, continua sendo, vai ser mais uma vez super importante saber quais são os casos, quantos casos tem na população, quantas pessoas têm casos que já têm casos assintomáticos. Mas é sempre bom associar esses dados dessa pesquisa a também dados que a gente está vendo através do serviço, através dos dados computados, através da vigilância sanitária, que isso faz com que a decisão dos gestores seja baseada em o que está acontecendo realmente e não baseada em teorias que a gente acaba vendo na mídia, teorias não tão... não tão importantes quanto um dado científico. Uhum. Né? Então, essa é mais ou menos a primeira interpretação de que a população está muito preocupada. Bom, mas então tem pouco caso nessa pesquisa. Por que que a gente tem que continuar em casa? É por outros motivos, né? Não é só essa pesquisa que vai fazer com que a gente tome alguma decisão.
Uhum, tá certo. O estudo ele está sendo feito em 9 municípios gaúchos, entre eles está o município de Passo Fundo. A cada etapa, 500 pessoas são testadas. Como que essas pessoas são escolhidas, professor?
Elas são escolhidas aleatoriamente, Ana. Então, cada cidade, tá? Essas cidades elas foram selecionadas por questões também de serem representativas de uma macro-região. Uhum. Tá? Então, todas as cidades elas são representativas de uma macro-região. Dentro dessas cidades, o IBGE ele separa a cidade, ele divide a cidade em setores censitários, que a gente diz. São divisões dentro da cidade. Aí são sorteados, para essa pesquisa, são sorteados setores. Dentro desse setor, são sorteados domicílios. E dentro de cada domicílio, são sorteado um indivíduo. Uhum. Então, essa é a forma como a gente, claro, dentro da metodologia, cada entrevistador, ele recebe, agora, até hoje, a gente vai fazer um novo treinamento, no final do dia, a gente faz um novo treinamento com todos os entrevistadores, eles recebem toda uma lista, né, de endereços, né, e esses dentro desses endereços, eles vão lá, chegam na casa, pedem, né, explicam a pesquisa, e aí, se a pessoa aceita participar, ela é dentro desse domicílio, todas as pessoas são identificadas e uma delas é sorteada para fazer o teste.
Uhum. O teste, ele é o teste rápido, é o mesmo aplicado no LACEN? Como que é o teste que é feito, professor Cauê?
Desculpa, Ana, não consegui te escutar direito.
Eu perguntei a respeito do teste. Esse teste que é feito nas residências, após selecionar, então, uma pessoa da família, é o teste rápido, é o teste igual ao do LACEN? Como que é o teste?
Ele é o teste rápido, ele é o teste que identifica o anticorpo na pessoa. Então, é sempre importante salientar que essa pesquisa, ela é representativa de uma contaminação de 10 a 15 dias atrás. Porque são pessoas que já tiveram contato com o vírus e já criaram anticorpos, né, para o vírus. Então, é sempre importante falar, o que a gente vai investigar agora, esse final de semana, é representativo de 10 15 dias atrás.
Acontece nesse final de semana a terceira etapa. Quantas etapas estão previstas dentro desse estudo, professor?
São previstas 4 etapas, a gente já realizou 2, então nessa semana, agora nesse final de semana, a gente realiza a terceira etapa e daqui a 2 semanas a gente realiza a última etapa. E aí, talvez alguns ouvintes, né, perceberam que essa pesquisa também está sendo realizada, né, em outras cidades, ela foi estendida para outras cidades do país.
Isso.
Então a gente vai também ter resultados dessa pesquisa agora em diante, também do país. Mas é claro, o Centro de Epidemiologia de Pelotas, né, com seus coordenadores, eles que estão tomando as decisões para a continuidade ou não da pesquisa. A gente fica na espera, né, de como serão as novas, se terão novas coletas, se terão uma continuidade essa pesquisa, ou ela vai encerrar dessa forma. Esses dados, eles estão sendo, né, perceberam que eles estão sendo diretamente enviados, né, eles são analisados, são diretamente enviados aos gestores, ao gestor, né, ao governador, para que ele tome as decisões, né, dentro do Estado.
Com
certeza também no Brasil, isso aí vai ser feito da mesma forma.
O governador sempre cita esse estudo e diz, ele fala muito em dados, né, que todas as decisões de políticas de enfrentamento são baseadas em dados. Ele cita bastante esse estudo a cada live, a cada entrevista que ele concede. E aí a gente fica na expectativa se há ou não a possibilidade, de repente, professor, desse estudo ser ampliado também para os demais municípios, porque falaste, né, que, por exemplo, Passo Fundo é a cidade de polo aqui da região do Planalto Gaúcho. Mas aqui no município de Marau nós também temos bastante casos, bastante testagem. Existe, de repente, ali na frente alguma possibilidade de esse estudo das universidades ser ampliado também para os demais municípios da região de Passo Fundo?
Ana, eu não posso te dizer que não, mas também não posso te dizer que sim, por quê? Primeiro que toda pesquisa ela tem um custo, né?
Sim.
E esse custo não é baixo. Então, naquele momento, e o problema dessa pandemia é que a gente tem que tomar decisão muito rápida, né, baseado em casos que estão acontecendo no mundo inteiro. Só que essa é uma discussão muito clara de que nem sempre é muito fácil tomar essa decisão de forma imediata. Então, eu não acredito, tá, não, mas aí é posição minha, tá, eu não acredito que a gente consiga, nesse momento, estender, né, eu tô dizendo nesse momento, assim, rapidamente a gente realizar uma pesquisa em outras cidades, né, dessa forma. Aí talvez outras pesquisas podem ser realizadas, talvez com outro tipo de teste, mas dificilmente vai ser estendida para outras cidades. Por quê? Por questão de metodologia, por questão de custo, né? Isso não é fácil a gente realizar uma pesquisa com essa qualidade, né? Isso é importante salientar, que é uma pesquisa muito bem delineada, muito dentro, né, dentro da área da pesquisa, a gente consegue avaliar que ela é uma pesquisa muito bem delineada, de difícil realização, muito ainda mais difícil com a rapidez com que ela foi desenvolvida. Então, acredito que seja difícil a gente ampliar, a gente até já tem falado outras cidades, né? A gente acaba dando entrevista para outras cidades e essa pergunta, ela, ela vem sempre à tona. Então, é bem difícil. Mas não posso também dizer que não, daqui a pouco algum gestor da cidade entra em contato. Bom, aí seria alguns casos excepcionais.
Tá certo. A gente está vivendo um momento que, e sempre se comenta isso também, né, professor, de que nunca se imaginava estar vivendo um momento como esse que estamos vivendo. Para você, como que está sendo essa experiência de atuar nesta linha de frente junto à pesquisa? Essa experiência, como que está sendo?
Assim como acho que vários profissionais, é sempre um desafio. Na verdade, eu fui indicado lá para o Pelotas, eu tenho formação lá em Pelotas, né? Assim como os outros coordenadores aqui de Passo Fundo. Mas a gente já teve a experiência em trabalhar em estudos epidemiológicos, mas é sempre um desafio, né? A gente acaba sendo convidado de última hora, as coisas vão acontecendo, né? Muito rapidamente. E obviamente as minhas atividades dentro da UPS, né, como professor, não pararam. E também é um desafio, né, a gente tem que se atualizar com relações às metodologias através dos meios tecnológicos. É um desafio muito grande, eu acho que é um desafio para todos. Acho que a gente ainda vai ter que lutar, vamos dizer, entre aspas, lutar ainda um pouquinho para que a gente ainda consiga lá na frente, sem sofrer muito, porque a gente já está sofrendo, a gente já tem um serviço bastante cheio, a gente já está observando bastante óbitos que a gente não quer observar, né? Porque essa é a intenção, é quando a gente precisa ficar em casa, né? Quando toda a mídia está tentando dizer fique em casa, é para que não aconteça isso. E é sempre bom, agora, né, falando um pouquinho de como o distanciamento, a importância do distanciamento, é sempre importante falar, às vezes a gente esteja nessa situação ainda tranquila, porque o distanciamento teve algum efeito. Lá atrás, algumas pessoas, elas ficam pensando, porque a gente parou muito cedo. Talvez por a gente ter parado muito tempo, a gente não esteja sofrendo tanto agora nesse momento. Então é sempre bom a gente salientar. Ainda é importante o distanciamento, ainda é importante os cuidados com a higiene. Né? E a gente está, eu estou conversando aqui de Passo Fundo, vocês, a maioria dos ouvintes, né, aí em Marau, e a gente está em dois epicentros que estão com bastante contágio. Então, continuem com cuidado, continuem tomando. Continue ouvindo, a gente tem que dar importância também ao governador, né, tomando todas as decisões em dados científicos, né, isso é muito importante em saúde, a gente sempre fala isso, mas talvez algumas pessoas que são de outras áreas, elas talvez não tenham o mesmo entendimento, a gente tem que tomar as nossas decisões baseadas em dados que estão acontecendo, em dados científicos. Então, isso que os gestores aqui do nosso estado estão fazendo, a gente tem que aplaudir e continuar seguindo de alguma forma, né, quem puder, né, continuar fazendo distanciamento, fazendo toda a sua higiene individual, que a gente consiga daqui a um tempo sair de casa com mais tranquilidade, fazer nossas atividades normais e a gente volte a ter uma vida normal.
Tá certo. Inclusive, ontem foi mantida a bandeira vermelha, né? Aqui para a nossa região. Professor Cauê Colares, da Universidade de Passo Fundo, um dos coordenadores do EpiCovid, esse estudo que está sendo realizado em 9 cidades aqui do Rio Grande do Sul. Ele, juntamente com professores da IMED, da Universidade Federal da Fronteira Sul, coordena o trabalho no município de Passo Fundo. Obrigada mais uma vez pela atenção, professor. E nós aqui na Rádio Alvorada ficamos à disposição de vocês.
Ana, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos ouvintes da Rádio Alvorada, e nós também aqui estamos sempre à disposição para tirar dúvidas, para ajudar, né, para deixar a comunidade cada vez mais tranquila, né, com relação a como a gente está, o estado que a gente está, e trazer algumas perspectivas para o futuro. Tá? Muito obrigado pela oportunidade.
Um abraço, bom trabalho.
Valeu.